Seguimos ainda falando de Uruçanga e falando do projeto de descarte de resíduos eletrônicos e óleo de cozinha. Ontem falamos aqui por várias vezes referente deste projeto, né, para você participar, se você tem eletrônicos na sua casa que já não está mais utilizando, ou a questão do óleo de cozinha que você armazena aí durante todo o ano, durante todo o mês. A possibilidade agora de você fazer o descarte correto. E para a gente tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Eric Donato Velli, que é superintendente do FAMU, e também a Francine Gastaldon, que é engenheira ambiental também da FAMU. E vamos entender um pouco mais sobre este projeto, como ele está funcionando. Já aconteceram outras vezes aqui no município e retornando novamente. Seja bem-vindo, Eric, aqui ao nosso estúdio. Bom dia.
Bom dia, Rafael e todos os ouvintes.
Francine, seja bem-vinda, bom dia.
Obrigada, Rafael, bom dia a você e aos ouvintes da Marconi.
Bom, a gente sabe que esse projeto já, como falei, aconteceu em outras oportunidades aqui em Uruçanga, e novamente voltando, importantíssimo esse projeto, que é para a questão do descarte correto de resíduos eletrônicos e também do óleo de cozinha. Como é que o pessoal pode participar?
Então, Rafael, nós estamos na segunda edição. A primeira edição aconteceu em abril. Nós estamos nessa segunda edição, que iniciou dia 16, vai até amanhã, dia 19, atendendo uma demanda da população que, no primeiro evento, ela trouxe bastante material para descarte, né? Nós tivemos um valor, na primeira edição, de 240 litros de óleo de cozinha recolhidos, então a população participou massivamente. Outro item que eles nós recolhemos bastante foi a linha verde na parte dos eletrônicos, né, que é composta por computadores, monitores de computador, TVs. Então esse foi foi mais ou menos 1.368 quilos, mais de uma tonelada. Então, a população ainda tem mais essa oportunidade até amanhã, tá? Nós estamos das 8 às 11h30 e das 13 às 17 horas, ali na Casa do Colono, que fica no Parque Municipal. Então, a importância das pessoas trazerem esse material, que vai ser reinserido no processo produtivo. Tanto o óleo quanto os equipamentos. Os equipamentos vão ser separados, segregados para utilização em indústrias.
Olha, importante por isso você participar disso, né? A questão até do óleo de cozinha, a gente falou na outra oportunidade aqui, o descarte incorreto dele contamina o solo e traz uma série de problemas, né, também.
Exatamente, porque assim, ó, não é, o óleo, quando descartado na água, ele gera uma película na água. E essa película, ela impede a interação do ar com o oxigênio na água. Então, acaba ocorrendo a morte dos seres vivos que ali habitam na água, de peixes e micro-organismos, né? No solo, vai a questão da poluição mesmo em si, né? Fica um solo inapropriado para utilizar.
Então, por isso da importância. E o óleo de cozinha, ele pode ser reutilizado também por essas empresas, não é mesmo?
Exatamente. Ele é usado em vários processos, desmoldurante cerâmico, enfim, uma série de usos, né, para indústrias como produto e subprodutos. É importante também frisar que as pessoas que participarem, né, trazendo seu material, nós estamos incentivando elas ainda mais doando uma muda, tá, nativa, frutífera, tá, que vai estar disponível para a população até amanhã.
Olha que importante, então. O horário de atendimento, qual é o horário que o pessoal pode procurar lá no Parque Municipal para fazer a entrega?
Então, das 8 às 11h30 e das 13 às 17 horas.
Até amanhã, né?
Até amanhã.
Importante o pessoal participar. O que pode ser? A gente falou do óleo de cozinha aqui, falou dos eletrônicos, mas o que pode ser levado lá? De repente a pessoa tem algum objeto lá que acha que é muito grande, não pode levar, mas quais são os que podem ser levados?
Por exemplo, ontem nós recebemos um fogão. Fogão a gás, nós recebemos. Também a gente consegue receber ar-condicionado, tá? Batedeira, liquidificador, ferro elétrico, furadeira, secador de cabelo, jarra elétrica, onde a gente recebeu também, uma TV bem grande também a gente acabou recebendo. Então, assim, aparelhos de DVD, VHS, lâmpadas, tá? É muito importante que as pessoas... A lâmpada é importante as pessoas trazerem pelo seguinte fato: ela tem um contaminante, tá? Então, se ela quebrar, ela ocorre, ela pode gerar um risco muito grande para a pessoa. Então, se a pessoa tem a lâmpada em casa, ela está queimada, é importante ela trazer ela embalada. Pode ser num jornal, num plástico bolha, num plástico filme. É importante ela trazer essa lâmpada embalada para não correr risco no momento do transporte. Outro item que a gente recebe com bastante volume são pilhas. Pilhas, bateria de celular, carregador, todos esses miúdos eletrônicos a gente está recebendo.
Uhum. É que, de repente, as pessoas acabam armazenando em casa, não, nem descartam, né? Nem de uma forma irregular, mas deixam lá armazenados e não sabem o destino correto para isso.
Sim, porque as pessoas, é bastante difundido a coleta seletiva do papel, plástico, vidro e metal, os principais. E a coleta convencional, que a gente chama, que é essa, ela não atende esses materiais. Por quê? Porque os eletrônicos, na composição, a gente tem metal, a gente tem plástico, a gente tem vidro, N materiais. Então, por isso que tem que ter uma destinação diferenciada.
E que podem ser reaproveitados.
Exatamente.
Então, é importante, até amanhã, às 5 da tarde, você pode levar aí o seu óleo de cozinha que está armazenado aí, os resíduos eletrônicos que estão na sua casa, o horário de atendimento, como a Francine falou, das 8 da manhã às 11h30 da manhã e da 1 às 5 da tarde. Tem hoje e tem amanhã ainda para você participar desse projeto muito bacana, que é o projeto de descarte de resíduos eletrônicos e o óleo de cozinha. Deixa eu falar aqui com o Eric também, que é o superintendente do FAMU, para a gente tratar também de algumas novidades que estão chegando aqui, de projetos também que são desenvolvidos pela FAMU. A gente falava aqui anteriormente, fora do ar já, sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido, questão de supressão. Queria que você falasse um pouquinho mais quais são essas novidades que temos aqui da FAMU.
Então, Rafael, ao longo da minha gestão, à frente da pasta da FAMU, a gente vem promovendo algumas mudanças no intuito de facilitar o trabalho interno e também o atendimento ao público, né? Que é o que que é o nosso objetivo. E, claro que sempre pensando em proteger o meio ambiente, que é o objetivo principal da Fundação. Bom, para a gente tentar agilizar e modernizar, desburocratizar, que eu costumo dizer, a gente adotou algumas ferramentas que já existem, mas que não eram usadas até então na Fundação. Então a gente aderiu ao SINFAT, que é um sistema de licenciamento ambiental, onde o empreendedor ele participa juntamente com a Fundação. É uma plataforma onde ele vai alimentando com informações, e a gente consegue acompanhar também na Fundação. Então, o que acontece? Na parte do empreendedor, está muito claro, bem claro, né? Ele vai preenchendo esses requisitos e a Fundação vai acompanhando e vai solicitando, certo? Isso agiliza, facilita o controle e não é necessário que o empreendedor vá muitas vezes na Fundação levar uma série de documentos. Muitas vezes a gente está em diligência, a gente está fazendo um trabalho externo, a gente não está lá, e isso facilita bastante, certo? Então é uma ferramenta muito usada já e realmente vai facilitar bastante a vida do empreendedor e vai modernizar, né? Porque vai deixar de usar muitos papéis e então isso vem muito com o que está se fazendo hoje, né? Por conta da pandemia, uma série de coisas que antes se fazia de forma presencial, está se fazendo de forma online. Então esse é um dos objetivos também desse programa.
E mostra agilidade também aí no
mostra
processo.
Mostra agilidade, facilita o controle e, claro, né? Mas só que assim, ó, é importante ressaltar que o empreendedor, o solicitante, ele sempre tem que ter um profissional qualificado para tratar esse processo juntamente com a Fundação, tá? Porque às vezes ele propriamente sozinho não consegue, tá? E um outro programa que a gente aderiu é o convênio florestal, tá? A gente fez esse convênio junto ao IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, e ele habilita que a Fundação consiga liberar até 2 hectares de corte, supressão de vegetação. Claro que tudo mediante a pagamento de taxa, que aí passa por um processo de cálculo, né? E para se obter o valor. E também sempre com um profissional habilitado para desenvolver todo um projeto, apresentar, tá, para que a fundação possa analisar e acompanhar, certo? Então isso antes não era permitido. Nós não tínhamos essa habilitação e hoje a gente tem até 2 hectares, certo? Então, basicamente, são esses dois programas que a gente aderiu, e isso também abre um leque grande e vai facilitar e agilizar bastante o trabalho aqui dentro de Uruçanga. Porque, no caso do convênio florestal, isso era feito diretamente do IMA, com o IMA. Mas o IMA tem uma demanda muito grande. Eles são... eles trabalham a nível regional, então a demanda deles é muito grande. Então, às vezes, não conseguiam dar a agilidade que necessitava.
Hoje, certo? Por exemplo, seria em Criciúma,
exatamente.
IMA, a sede do IMA, né?
Exatamente.
Entendendo
e aí também dificulta, né, pro empreendedor, pro colono, enfim, pro munícipe e até Criciúma, né? Essas coisas todas, elas vêm para facilitar e para agilizar aqui, né, o nosso trabalho. E eu gostaria também, o Rafael, de esclarecer que a Fundação Ambiental, ela não é movida a denúncia. Já falando de autuação, de infração, ela não é movida a denúncia. Ela tem a prerrogativa de fiscalizar e de estar passando nas comunidades, nas ruas e verificando alguma possível infração ambiental. Então, assim, não é certo dizer que a Fundação Ambiental, ela só autua se tiver denúncia. Não, isso não procede. Acontece. Tá? Então, assim, ó, eu alerto bastante a população, o colono, enfim, para que se atenha à interferência em áreas de APP, áreas de preservação permanente. Cursos d'água, não interferir até 30 metros. 30 metros tem que ser obedecido e tem que ser resguardados, certo? 50 metros para nascentes, não se pode interferir no raio de 50 metros numa nascente. Certo? Orientar a população para que não deposite lixo. A gente vem percebendo muitos depósitos de lixos ao longo da estrada, ao longo das vias, dos terrenos baldios, e isso é passivo de multa, certo? E a gente sabe que a legislação brasileira, o Brasil é um país que possui a legislação ambiental, uma das legislações mais rígidas que existe, então as multas são pesadas. Tanto para corte ilegal, como para depósito de lixo. Eu alerto também para movimentações de terra, aterros, construção de açudes. Então, assim, qualquer dúvida, busque a fundação. Peça uma orientação. Tá? O telefone lá é o 3465-4686. A gente está lá das 8 às 11h30 e das 13 às 17 horas. Então é importante que as pessoas busquem orientação, liguem antes de fazer, porque depois que a infração está cometida, a gente não pode voltar atrás. O processo, o infrator é autuado, o processo tem andamento e as multas não são leves.
Tem uma questão de um assunto que você citou, a questão do lixo jogado em local impróprio e a gente encontra móveis, sofás, inclusive fogão. Já, outro dia eu encontrei isso em Morro da Fumaça, daí passando em uma das ruas do interior, uma TV lá jogada, toda quebrada lá, uma dessas de tubo. Enfim, há algum projeto para que seja desenvolvido aqui em Uruçanga, por exemplo, de incentivo a descarte correto desse tipo de material? E eu uso o Cocal do Sul como um exemplo. Recentemente foi feito lá um projeto onde eles colocaram aquele teleentulho, vamos dizer assim, para o pessoal depositar lá o móvel que tem em sua casa que é inservível, restos de construção. Existe algum projeto parecido para ser desenvolvido aqui?
Não, existe a coleta seletiva por parte do CIRSURES, né? Nesse caso de eletrônico, existe esse nosso que a gente está fazendo agora essa semana. E a gente já conversou internamente a respeito de fazer esse tipo de atividade também para inibir esse tipo de depósito de lixo, sofás, essas coisas, guarda-roupas. Mas a gente está com uma série de mudanças ali agora e eu acredito que ao longo de, talvez não esse ano, mas o ano que vem a gente promova alguma coisa nesse sentido. E eu também estou pensando, já comentei com a nossa equipe lá, para a gente transformar essa esse programa, essa semana de coleta de lixo eletrônico e de óleo de cozinha, torná-la itinerante. De repente a gente fazer nos bairros do município, nos bairros maiores, nos bairros menores, centralizar, para tornar mais fácil, né, essa entrega. Porque às vezes a pessoa tem uma TV que quer descartar lá na linha Pacheco, por exemplo, estou citando um exemplo, e não tem como trazer, né?
E é longe, né?
Longe, a logística longe. É complicada, vou botar uma TV no carro, fica complicado. Exato. Então, esse também é um projeto que eu pretendo implantar, certo? Mas isso é lá para o ano que vem.
Perfeito. Então, são algumas das ações sendo realizadas pela FAMU aqui da cidade de Uruçanga. Eric, obrigado, viu, pelas informações, pela entrevista. Um bom dia, um bom trabalho.
Um bom dia para ti também, Rafael. Obrigado ao Marconi pelo espaço aqui. E eu reforço. A população que precisar, ligue lá no 3465-4686, que a gente está lá para orientar, ok? Muito obrigado.
Obrigado. Francine, muito obrigado também pela participação. Bom dia, bom trabalho.
Obrigada, Rafael. Muito obrigada.